Na minha opinião,
a política do governo
é se preocupar muito.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi. Bandeirantes.
Muito boa tarde, eu sou Guilherme Macalossi. Vai começando aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes mais uma edição do Bastidores do Poder. Hoje o Bastidores do Poder sendo realizado, nosso programa indo ao ar, no nosso estúdio avançado na Tecnopuc, um dos ambientes de negócios mais prolíficos do Brasil. Alta tecnologia, empreendedorismo, desenvolvimento econômico. E o Grupo Bandeirantes está aqui porque nós temos hoje a gravação de um dos prêmios mais importantes do setor público brasileiro, que é o prêmio Bande Cidades Excelentes. A gravação é hoje, logo mais, na sequência do Bastidores do Poder. Nós estamos fazendo aqui uma avant-première, né? Vocês vão saber um pouco mais sobre a natureza, a finalidade desse prêmio, como ele funciona. Vamos falar sobre o Instituto Áquila, que é a entidade parceira da Band na realização do Cidades Excelentes. Vamos falar com gestores públicos que estão concorrendo, que já ganharam em edições anteriores. E, claro, além disso, todas as notícias mais importantes do dia e a projeção dos fatos ao longo desta semana. Tudo a partir de agora, aqui na Rádio Bandeirantes. Bande Cidades Excelentes, que vai ao ar no próximo domingo. Então, domingo, a partir do meio-dia, você confere na TV Bandeirantes todos os detalhes do prêmio, que logo mais, né, vai ser concedido aí aos gestores públicos e autoridades de diversos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que esse é um prêmio de natureza nacional, porque também há, depois dos prêmios regionais e estaduais, um prêmio que é concedido nacionalmente aos municípios que têm melhor desempenho em vários vetores de desenvolvimento. Bastidores do Poder no ar neste dia 13 de novembro de 2023, a produção é do Christian Petalas, a técnica externa aqui, o Joãozinho Carvalho e o Cristiano Cardoso. Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios e Band Play. E o nosso canal no YouTube é youtube.com/radiobandeirantespoa. O Bastidores do Poder, sempre com a interatividade do nosso público através do novo WhatsApp. Mande a sua mensagem, é 99201-1470. Para você que não tem o novo número da Rádio Bandeirantes, WhatsApp, para você mandar a sua mensagem, para você mandar a sua informação, para você fazer a sua crítica, para você a sua pergunta, é 99201-1470. Bastidores do Poder no ar, sempre com o patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. E da Grampal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, juntos melhoramos a sua vida. Agora são 14 horas e 4 minutos, hora certa no Bastidores do Poder, um oferecimento do Hotel Express Rodoviária, conforto e economia. É no Hotel Express Rodoviária, ligue 30 85 55 00 30 85 55 00. E a temperatura, 23 graus, depois de um final de semana de muita chuva. Hoje pela manhã também chovia aqui na capital. Aliás, o Rio Grande do Sul hoje tem uma massa, né, de ar frio que cobre todo o estado. O restante do país faz sol, altas temperaturas. A temperatura no Bastidores do Poder para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. E o prêmio Bande Cidades Excelentes é um oferecimento do governo do estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Marco Legal da Educação, transformando a educação, transformando o futuro. Uma iniciativa da Assembleia Legislativa. Muito bem, e nós vamos começar essa edição especial do Bastidores do Poder aqui na Tecnopuc, conversando sobre o prêmio Band Cidades Excelentes com dois integrantes da entidade parceira que ajuda a desenvolver o prêmio e entregá-lo, que é o Tadeu Lima e a Melissa Bortoncello. Ambos são integrantes do Instituto Áquila. Tadeu e Melissa, sejam muito bem-vindos aqui ao Bastidores do Poder e à Rádio Bandeirantes. Muito boa tarde. Pode começar, Melissa.
Boa tarde. É um prazer a gente poder estar aqui hoje com vocês. É um orgulho muito grande a gente poder fazer parte dessa parceria junto com a Bandeirantes, para a gente poder identificar e premiar os destaques da gestão pública.
Tadeu, bem-vindo.
Boa tarde, Macalossi. Boa tarde, ouvintes. É um prazer muito grande nós estarmos aqui hoje, representando o Instituto Áquila, que é um parceiro já de longa data do Grupo Bandeirantes e parceiro, muito parceiro, nesse prêmio Cidade, Band Cidades Excelentes.
Deixa eu perguntar para vocês, antes de a gente entrar na elaboração do prêmio, como é que funcionam as métricas e por que que o prêmio é assim, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o Instituto Áquila, a origem dele, desde quando vem atuando e qual que foi a ideia por detrás desse prêmio junto com a Band.
O Instituto Áquila tem 11 anos de atividade. Ele vem de origem lá do INDG, lá anterior. Estamos há 11 anos no mercado e somos parceiros da Band há mais de 20 anos, lá com o João Saad, lá no Grupo Bandeirantes em São Paulo. Então, essa parceria é uma parceria de longa data. E o prêmio Band Cidades Excelentes, o IGMA, foi um desafio que o Johnny Saad nos fez para que a gente pudesse fazer para a gestão pública o mesmo que nós fazemos para a empresa privada. Indicadores, fazer gestão baseada em indicadores. Isso foi um desafio do Johnny Saad, que nós aceitamos e desenvolvemos então o IGMA, que é a plataforma dos indicadores. Hoje, 67 indicadores, divididos em seis pilares. Então, são 67 indicadores divididos em seis pilares que estão à disposição numa plataforma na internet, à disposição de qualquer cidadão.
E me parece, introduzindo para a resposta da Melissa, que hoje se fala de administração pública num sentido muito semelhante. É claro que não é igual, porque a administração pública ela tem por natureza, por característica, a política. E é assim que tem que ser mesmo. Política faz parte do dia a dia, do cotidiano da sociedade. Mas cada vez mais a ideia de gestão pública está associada até a parâmetros, como bem mencionou o Tadeu, até de certa medida empresariais. Porque a matemática que funciona para o setor público é a mesma que funciona para iniciativa privada, com um, digamos, componente adicional, que é o seguinte: se uma empresa não vai bem, ela gera problemas para os seus donos e os seus empregados. Agora, se o setor público não vai bem, gera problemas para todos. Melissa, por favor.
É exatamente esse o conceito, né? Então, a gestão pública ela funciona da mesma forma que a gestão privada, né? Uhum. O prefeito, quando é eleito, ele precisa entregar a cidade muito melhor do que recebeu. E como é que ele faz para focar e priorizar os esforços? Assim, a gente costuma dizer, né? As demandas são infinitas, os esforços são finitos. Como a gente faz para priorizar as áreas de atuação? O que que precisa de mais cuidado ou de uma dedicação maior? Quando a gente está falando da área privada, é muito mais fácil, mais perceptível, as pessoas já entendem. A gente está trabalhando com faturamento, a gente tem que trabalhar com despesa, a gente tem que trabalhar com os processos. Na gestão pública é muito semelhante, porque a gente tem todas as arrecadações e precisa, com base nisso, prestar o melhor serviço para a sociedade, né? Através de gastos que sejam controlados e processos que funcionem muito bem para entregar o melhor para a sociedade, né? Então, a ideia por trás, né, do Índice de Gestão Municipal Áquila é justamente isso: conseguir dar uma visão, um diagnóstico para o gestor público de quais são as dificuldades, quais são os pontos prioritários que precisam ser atacados para prestar uma melhor qualidade de serviço para a população. E isso se faz a partir, justamente como o Tadeu comentou, de diferentes indicadores, que são todos de fonte pública, que todos os gestores precisam apresentar nos diferentes portais de transparência, e a plataforma do IGMA conseguiu consolidar, trazer isso tudo junto, para ter uma maior facilidade de acesso e tomada de decisão.
E vocês têm notado, ao longo desse trabalho, que é desenvolvido há muitos anos, uma melhoria no interesse das autoridades municipais em, primeiro, ser transparente para fornecer as informações e, segundo, a preocupação na boa gestão em si. Vocês notam isso?
É, nós notamos sim, porque nós temos tido bastante contato com os políticos, com os prefeitos, com os gestores públicos e todos eles ficam impressionados com os indicadores e eles conseguem ver se eles estão indo bem ou se eles estão indo mal. Então, os indicadores demonstram para eles essa performance em que eles estão trabalhando e eles têm interesse realmente, inclusive os indicadores fiscalizam o seu próprio trabalho, né? Porque, como eu disse antes, ele está à disposição de todo o cidadão que se interessa em ir lá na plataforma IGMA e olhar os indicadores lá, ele pode cobrar o prefeito por isso. Então, gera um interesse até maior do político, do gestor público, sobre os indicadores, sobre a gestão pública.
E tem um detalhe que eu acho fundamental, é o seguinte, os sites de transparência, eles foram um avanço institucional extraordinário para o Brasil, mas a gente sabe muito bem que nem todos os sites de transparência, eles são muito fáceis de serem acessados. Às vezes é até um labirinto de informações. Acho que um ponto importante aqui é exatamente isso que tu mencionas. Quer dizer, o indicador que captura os dados dos sites de transparência, ele mais ou menos faz uma espécie de resumo ou ele afina os dados para eles serem mais tangíveis para a população em geral. Estou certo em falar isso?
Está certo, sim. Está certo, sim. Os dados estão lá nos portais da transparência. E, inclusive, nós vamos lá e buscamos de 22 portais da transparência, buscamos os dados. Só que nós compilamos aqueles dados que são mais importantes para o cidadão. Então, o portal da transparência não é muito amigável. E nós transformamos isso num acesso mais amigável. Então, mostramos quais são os indicadores mais importantes e o cidadão consegue, em uma plataforma, num site só, identificar ali, olha, a minha cidade, vai lá e seleciona a cidade que ele quiser, seleciona, eu quero ver educação, como é que é a educação, eu quero ver qual é o meu gasto de ineficiência por aluno, ele consegue ver e consegue ver o histórico dos últimos 4 anos. Desse gasto da ineficiência por aluno.
E, portanto, ele consegue ter uma ideia de como é que o município tem se comportado na gestão desses eixos. É isso?
Exatamente. Atualmente, na plataforma, a gente consegue ver os últimos 4 anos. Então, na verdade, está conseguindo ver agora como é que o prefeito que está na atual gestão recebeu o município e como ele está agora em todos esses 67 indicadores que eu já mencionei.
Como foi o mandato e o que ele pode entregar para o sucessor.
Sim,
ou para ele mesmo, caso venha a ser eleito.
Ele está no terceiro ano de mandato dele, o ano que vem ele fecha o quarto ano, e aí vai fechar o mandato dele, o primeiro ou segundo mandato dele. Então, ele vai poder, o cidadão vai poder ver como foi o desenvolvimento do mandato dele nesses 4 anos.
E acho que um ponto que é muito importante, que a plataforma também traz, né, ao trazer, né, o compilado de todos esses indicadores, é que ele permite a comparação com outros municípios. Então, um dos pontos que é bastante importante e que a gente, né, quis estimular é que o prefeito consiga saber, o prefeito e os seus secretários, consigam identificar aonde estão as boas práticas de gestão. Então, ele consegue ter uma visão daquele pilar, por exemplo, saúde ou educação, e daquele hold de indicadores que compõem aquele pilar, ele consegue fazer comparações com municípios semelhantes, com municípios que sejam mais próximos, e ali consegue viabiliza uma troca de informações, porque o objetivo é que, como um todo, né, o nosso país possa crescer em termos de gestão, né? Então, além de organizar todos os indicadores, tornar uma plataforma que seja mais amigável, né, uma interface mais fácil para que os usuários, né, a sociedade possa controlar e conferir, né, o andamento, a evolução desses indicadores, também viabiliza a possibilidade de trocas, né, de boas práticas entre municípios para trocar aquelas dificuldades ou práticas boas que são úteis para melhorar os indicadores.
Sim, tu faz o intercâmbio da boa gestão, né?
Exatamente.
A minha pergunta agora era a seguinte, falar sobre, tem os eixos, né, de desenvolvimento, várias áreas, uma pergunta de quem trata de vários assuntos relativos à administração pública no dia a dia do programa. Claro, o município que se destaca numa determinada área não necessariamente vai se destacar em todas as áreas. Mas eu pergunto, os municípios que em geral se destacam numa área ou em outra área, eles costumam ter digamos, uma gestão mais ou menos harmônica em termos de qualidade em relação aos municípios que não conseguem desempenhar dessa forma? Quer dizer, o município, digamos, ele é destaque num setor determinado, tipo, setor da educação. Ainda que ele não seja o melhor na saúde, o índice médio dele de qualidade da saúde é bom, no caso? Essa é a pergunta.
Não dá para dizer que isso acontece em todos, né? Mas, de um modo geral, a gente percebe que aqueles municípios que têm algum destaque em um indicador, né, ou em um pilar, tende a ter os outros também um pouquinho melhores do que os demais. É claro que cada gestão foca muito, né, nas promessas de campanha em alguns assuntos específicos, né, e aí isso normalmente faz com que aquele pilar se destaque um pouquinho mais. Mas a essência do IGMA é que justamente esses pilares todos caminhem de forma harmônica. Porque para a gente chegar num conceito do que seria uma cidade excelente, né, a gente precisaria ter o avanço em todos os pilares. Né? A ideia do que seria, né, uma cidade excelente, a gente fala muito disso, mas às vezes as pessoas até têm dúvida. Né? O que seria uma cidade excelente? Em termos práticos, é aquela cidade onde as pessoas querem ficar. Onde as pessoas se sentem bem de morar, é uma cidade que atrai investimentos, que atrai indústrias e serviços, então viabiliza, né, boas condições de transporte, de moradia e econômicas mesmo para o cidadão poder aproveitar. Né? Então não adianta a gente ser excelência na saúde se a minha educação ela não anda muito bem. Né? Não adianta eu ser excelência na saúde, excelência na educação e porventura eu ter uma infraestrutura e mobilidade urbana que dificulta a vida do cidadão. Então o grande esforço é que a gente priorize, né, através dos pilares e dos indicadores, mas que todos os seis consigam ser evoluídos de forma harmônica, né? Porque aí sim a gente consegue chegar a condições ideais de desenvolvimento do município.
E Tadeu, falando nessa harmonia, os municípios que são destaque nas edições anteriores, vocês notam que há uma continuidade nessa qualidade ou vocês já registraram situações em que municípios tiveram uma queda em relação ao ano anterior em que foram bem?
Pois é, olha só, dentro da linha que a Melissa estava comentando, nas duas primeiras edições do prêmio, nós tivemos um município de até 30 mil habitantes que foi premiado no IGMA geral e não foi premiado em nenhum dos pilares. Isso significa que o município ele teve um desempenho harmônico entre os pilares. Né? Isso aconteceu. Então, para nós, a gente sempre incentiva de que o município leve todos os pilares na mesma proporção. E dentro disso, nós tivemos no ano passado um município que ganhou cinco prêmios. E este ano não está finalista de cinco prêmios este ano. Então, é que nós temos uma mudança, e o IGMA é um sistema vivo, nós temos uma mudança nos indicadores. Então, o ano passado, nós tínhamos indicadores ainda, por exemplo, da pandemia, onde nós tínhamos índice de vacinação, índice de infectados e tudo mais. Este ano nós não temos. Nós fizemos uma revisão nos nossos indicadores, que eram 42, agora são 67, e inclusive fizemos um convênio com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que estamos utilizando indicadores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O ano passado fizemos esse convênio, utilizamos indicadores para esse ano, e esse ano também fizemos...
Isso é para dar, digamos, uma espécie de eixo de leitura por o algoritmo que faz a montagem da estatística, é isso?
Não, a essência é que a gente vive a gestão diariamente, né, nas empresas e inclusive nos projetos que a gente tem na área pública. E a gente percebe que tem alguns assuntos que de vez em quando eles aparecem e que eles são muito importantes. Então, a plataforma ela não pode ser algo fixo, é como o Tadeu falou, tem que ser algo que seja dinâmico para que consiga verificar as necessidades do momento atual que a gente vive. Então, por isso é que a cada ano tem alguns indicadores que são acrescentados, tem alguns indicadores que às vezes perdem a importância e, por consequência, saem da plataforma. Mas voltando à pergunta que você fez até lá no início, né, se a gente percebe que está crescendo a busca, né, da gestão pública pelo acesso à plataforma e pelo cuidado com a gestão, acho que uma das coisas que comprova que sim, que isso está evoluindo muito, é justamente, respondendo a tua pergunta de agora, é que as cidades mudam, nem sempre elas são as mesmas. Porque o que muda no prêmio da Band, o que vai premiar ou não, é não só a performance individual, mas como é que ele se destaca frente aos outros municípios. Então está todo mundo correndo atrás de querer trazer as suas melhorias e querer ser cada vez melhor, né? E isso faz com que nem sempre as mesmas cidades que foram premiadas ou indicadas no ano passado permaneçam esse ano, né?
É porque tem a competição positiva, né? Das prefeituras que, observando os indicadores que eventualmente estejam atrás, buscam alcançar aquele mesmo patamar de qualidade ou até mesmo superá-lo para, né? E é claro, é uma competição no sentido mais positivo possível, porque à medida em que se qualifica o indicador, você recebe a premiação. Então, me parece que nessa lógica é difícil até para o município que está na frente em determinado ano se manter sempre naquele mesmo nível, porque quem está atrás quer chegar lá, né? Me parece que essa é a ideia.
Exatamente, Macalossi. Esse é um dos motivos do prêmio, né? É incentivar a competição sadia. Isso motiva para que os gestores queiram ser melhor, que o gestor de um partido queira ser melhor do que o gestor do outro partido, né, da cidade vizinha. Então, isso realmente gera essa competição sadia. Isso é ótimo para a população, né? Ótimo para o país. Porque o país é a soma dos seus 5.570 municípios, né? E o nosso Rio Grande do Sul é a soma dos 497 municípios.
Nós estamos conversando aqui no Bastidores do Poder, especial direto da Tecnopuc. Hoje tem a gravação do Prêmio Band Cidades Excelentes, que vai ao ar no próximo domingo, na TV Band, a partir do meio-dia. Nós estamos conversando com o Tadeu Lima, que é integrante do Instituto Áquila, e também a Melissa Bortoncello, que é também integrante do Instituto Áquila, que é a entidade parceira da Band na realização do Prêmio Band Cidades Excelentes. E agora a minha pergunta é a seguinte: quais são os eixos específicos? Por que estes? E qual que é, digamos, a abrangência de análise dos dados existentes hoje aqui no Rio Grande do Sul?
Bom, hoje a gente tem 6 pilares.
Minha pergunta foram várias perguntas.
Foram várias, né? Então, nós vamos respondendo em conjunto, né, Tadeu? Então, hoje a gente tem 6 pilares, que dentre deles, né, desdobram uma série de indicadores. O primeiro deles é eficiência fiscal, governança e transparência. Depois a gente tem também saúde e bem-estar, educação, infraestrutura e mobilidade urbana, sustentabilidade, que é um pilar recente, né, que começou, começou a fazer parte da plataforma em 2022. E, por fim, o desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Por que esses 6 pilares, né? Um dos cuidados que a gente tem que ter é de identificar os principais pontos que vão garantir que a gente tenha o que a gente chama, né, de uma cidade excelente. Então, tem uma série de indicadores, os 67, que compõem cada um desses pilares. Cada um deles tem um número diferente de indicadores. E o objetivo é que justamente a gente consiga contemplar essas 6 grandes áreas, né? Governança, que faz parte do pilar de eficiência fiscal e transparência, e sustentabilidade entraram justamente porque a gente ultimamente tem recebido uma demanda muito grande, né, do que se chama de ESG, né, um cuidado com o ambiente, com o social e governança.
Serve para o público e serve para o privado, né?
E como isso era uma demanda muito grande que vinha muito forte na área privada, a gente precisou trazer isso também, essa visão, para a área pública. Porque a gente, no Áquila, a gente tem a total certeza de que a excelência, apesar do que muitas pessoas pensem, né, a excelência tem que vir da área pública. E o privado acompanha, o privado tem que correr atrás. Então, por isso, esses indicadores distribuídos nesses 6 pilares são fruto de estudos que a gente fez em diversos municípios aqui no Brasil e no exterior. Porque o Áquila tem projetos na área privada em diferentes países do mundo. Então, a gente, quando o Johnny lançou, né, essa provocação, né, esse desafio de como é que a gente poderia fazer para medir a gestão pública, a gente começou a estudar diferentes cidades que são tidas excelentes e são destaques no país e fora, né? E aí o que a gente foi identificando ao longo desses diversos anos de estudo foi que esses 6 pilares se traduziriam numa qualidade boa de desenvolvimento e que poderiam ser usados para medir. E aí um outro ponto de preocupação que a gente tem é que a gente consiga ter indicadores que sejam publicados, né, nos portais de transparência e que tenham abrangência nacional, né, porque o objetivo é a gente conseguir avaliar todos os municípios. E aí um ponto que é importante é que todos esses indicadores eles precisam vir de fontes primárias, né, que a gente não tenha manipulação dos resultados, né, dos indicadores, para que eles sejam exatamente aquilo que a ordem pública publica, né? E aí, por isso é que a gente tem esses indicadores. Tem alguns pilares secundários, como, por exemplo, o meio ambiente, com alguns indicadores específicos, mas aí nem todos os portais conseguem traduzir todos os indicadores para o Brasil inteiro. Então, esses seis são aqueles que traduzem a excelência e que a gente consegue medir nacionalmente.
Vai lá, Tadeu. Eles foram reunidos nos seis pilares por afinidades, né? E a origem deles, na verdade, a primeira origem é essa, a referência às cidades estrangeiras, e a outra foi a ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Social da ONU. Tá? Então, eles conversam e são calibrados pela ODS, né? Pela ONU. Então, buscamos lá as referências internacionais, buscamos a ODS e formamos o primeiro. Aí, separamos eles por afinidades em cinco pilares inicialmente. Na primeira versão não tinha sustentabilidade. Aí, na segunda versão, já saiu com sustentabilidade também. Como a Melissa falou, é preciso, não tem como fugir disso.
Né? E uma última pergunta para vocês, até porque daqui a pouco tem a gravação do prêmio, né? E vocês também querem conversar com os prefeitos que estão por aqui. Aproveitando vocês, depois desta etapa regional, tem uma nacional. Como é que funciona? Zera tudo, né? Quer dizer, não há uma competição propriamente dita entre apenas vencedores das regionais. Como é que funciona no nível nacional?
Exatamente, zera tudo.
Zera tudo, né?
São 5.570 municípios classificados novamente. Aqui na etapa regional é dividido em categorias de população, né? Até 30 mil habitantes, de 30 a 100 mil habitantes e acima de 100 mil habitantes. Na etapa nacional, nós temos uma categoria a mais de até 500 mil habitantes e tem também a das capitais. Aí entra mais essas duas categorias. Mas era tudo, são 5.570 municípios novamente concorrendo, automaticamente concorrendo. Ninguém precisa se inscrever.
Sim, os indicadores é que determinam, né? Impessoal no sentido mais absoluto.
E importante salientar, Macalossi, que os indicadores são aqueles indicadores que as prefeituras colocam lá nos portais. Sim. Nós não inventamos nada. O indicador que está lá é aquele que a prefeitura colocou lá. E uma inteligência artificial vai lá e busca esse indicador e traz para a plataforma. Sim. E consolida ali.
E daí alguém vai perguntar, e já foi respondido, mas só para ressaltar. Ah, mas e qual que é a credibilidade do dado que a prefeitura dispõe? É um dado auditável, no caso, por instituições públicas, como, por exemplo, os tribunais de contas, né, que fazem análise.
Exatamente.
Então, todo dado de transparência é um dado que, por natureza, é verdadeiro.
Né? O dado que você encontrar na plataforma IGMA, você pode rastrear ele lá no portal Transparência e vai encontrar ele lá.
Com certeza. Tadeu, Melissa, muito obrigado por terem participado aqui. Parabéns pela iniciativa. É um prazer tê-los no Bastidores do Poder. E certamente esse prêmio só está no seu início, né? Certamente teremos muitas edições ainda do Prêmio Band Cidades Excelentes com a importante parceria do Instituto Áquila. E parabéns pelo trabalho do Instituto.
Muito obrigado, Macalossi. Muito obrigado pela oportunidade. O Instituto Áquila fica muito honrado com essa oportunidade. E nos vemos brevemente.
Na sequência.
Nas próximas edições.
Nas próximas edições.
Obrigada.
São 14 horas e 30 minutos. Esse é o Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádio e Band Play e canal no YouTube Rádio Bandeirantes. Pô, se inscreva, mande a sua mensagem, participe. Lembrando sempre, o nosso novo WhatsApp é 519-9201-1470. O Bastidores do Poder tem o patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra, e da Grampal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos, melhoramos a sua vida. O Prêmio Band Cidades Excelentes é um oferecimento do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. E também Marco Legal da Educação, transformando a educação, transformando o futuro, uma iniciativa da Assembleia Legislativa. Voltamos na sequência, direto aqui da Tecnopuc.
Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes.
Os donos da bola rádio. Tudo sobre a dupla Grenal. O futebol gaúcho e brasileiro. Num debate descontraído, para você começar muito bem a sua noite. Sempre às 7 horas, aqui na Band. Com a parceria da Marquespan. Para nós, o pão é sagrado. KTO.com, onde a diversão acontece. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. Baldo, sabor intenso como a vida.
A medicina não é feita só de aparelhos e tecnologia. É preciso compreensão, acolhimento e ética. Por isso, uma das bases mais importantes para um atendimento eficaz é a relação médico-paciente. Olhar nos olhos ou segurar a mão muitas vezes faz mais efeito que um medicamento. A confiança mútua conduz o médico e o paciente juntos até as melhores decisões na recuperação da saúde. Cremers, orgulho de ser médico.
Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Granpal trabalha para melhorar. Granpal, juntos melhoramos sua vida.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Na Sinoscar, você é de casa. Confira as ofertas que preparamos para você. Onix a partir de R$ 79.900 e bônus de até R$ 4.000 na troca do seu usado. Tracker com descontos de até R$ 10.000 e taxa zero. E S10 de R$ 265.400 por R$ 228.900. Com emplacamento grátis e 3 anos de garantia. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida.
OAB Alerta. Restringir uma sustentação oral é restringir o direito do cidadão. A advocacia tem a prerrogativa de falar na tribuna, ao vivo, presencial, telepresencialmente, em nome de seu cliente. O plenário virtual obrigatório atenta contra a ampla defesa. O julgamento virtual deve ser sempre opção do cidadão, representado pela advocacia. Jamais uma imposição. Vídeo gravado não é sustentação oral. Uma campanha da OABRS em defesa da sociedade gaúcha.
Rádio Bandeirantes.
O Sindi Lojas Porto Alegre tem vantagens incríveis para impulsionar o teu negócio com os descontos da Black do Sindi. Durante o mês de novembro, aproveite a chuva de ofertas, vantagens para microempresa, planos de saúde, medicina do trabalho e diversos outros benefícios, com condições especiais. Seja associado, acesse o site sindilojaspoa.com.br e confira tudo o que está disponível para você. Sindi Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
Oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Só aqui, seu Chevrolet sem arranhões e com ofertas que cabem no seu bolso. Confira! Mês do reparo rápido de pintura por apenas R$ 399 por peça riscada sem amassados. E ainda, desconto progressivo de até 20% em mão de obra e peças conforme a idade do veículo. E aí, vai perder essa oportunidade? Vem pro serviço Chevrolet. No trânsito, escolha a vida.
Chevrolet. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta com o Bastidores do Poder aqui na Tecnopuc. Hoje é uma van premiere do Prêmio Band Cidades Excelentes. Próximo domingo, meia-noite, na TV Band. Você acompanha, né, a íntegra da gravação que ocorre logo mais a partir das 16 horas. Já tem prefeitos transitando por aqui, sendo recebidos. E nós vamos conversando sobre o prêmio, que é um prêmio importantíssimo da gestão pública brasileira. Bastidores do Poder tem o patrocínio da Grampal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. E da Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. 23 graus a temperatura. A temperatura para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. E nesse momento são 14 horas e 35 minutos. A hora certa no Bastidores do Poder para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 30 85 55 00. O Prêmio Band Cidades Excelentes é um oferecimento do governo do estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. E também a Assembleia Legislativa, Marco Legal da Educação, transformando a educação, transformando o futuro, uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Bem, na sequência, ouvimos antes o Tadeu Lima e a Melissa Bortoncello do Instituto Acla, entidade parceira na realização do Prêmio Band Cidades Excelentes. Agora nós vamos conversar aqui com a diretora-geral do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, a Lisiane Russo, e com o professor Jorge Aldi, que é o representante da reitoria dos nossos anfitriões na PUC, né, que é a PUC do Rio Grande do Sul, que completou 75 anos esses dias. Gostaria de dar as boas-vindas, Lisiane, bem-vinda pela primeira vez no programa. Boa tarde.
Boa tarde, Macalossi. Boa tarde aos nossos ouvintes. Professor Aldi, que carinhosamente nos recebe aqui na Band, aqui na PUC, no Tecnopuc, onde a partir de janeiro estaremos como nossa casa oficial, né? Então é um prazer aqui, a forma como somos recebidos aqui, professor Aldi, é única, assim. Então a gente tem certeza que coisas muito boas nos esperam aqui no Tecnopuc em janeiro.
Professor, bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, Macalossi. Boa tarde, Lisiane. É uma enorme satisfação estar com vocês aqui agora, visto que o Tecnopuc, a PUC, já é a casa da Band também. Então, vocês estão em casa e com muita alegria, hoje à tarde, todo esse movimento, né, que nós temos aqui no Tecnopuc em torno da premiação das Cidades Excelentes.
Vou começar pela Lise. Lise, o Prêmio Band Cidades Excelentes vem se destacando cada vez mais. Estava conversando aqui com o Tadeu e com a Melissa sobre a abrangência, sobre a qualidade técnica e o critério impessoal para a concessão do prêmio. E daí eu queria que tu falasse, como nossa gestora aqui do Grupo Bandeirantes, da importância institucional de um veículo de comunicação certificar esse prêmio, ou seja, colocar o seu nome, associar esse nome tão importante para informação no Brasil a um prêmio que é concedido à administração pública.
Sim. Bom, primeiro, eu tenho um carinho enorme por esse prêmio, conheço ele desde sua concepção, né? Foi construído e idealizado pelo nosso presidente Johnny Saad, junto com o Instituto Áquila. A gente teve um pouquinho mais de uma década de estudo até que o prêmio se concretizasse. Então, ele é muito embasado, ele afere através do portal da transparência, então é um prêmio que todas as informações são públicas, né? Acredito, nós estivemos no ano passado na final em Brasília com 9 municípios finalistas em 11 categorias, né? A gente ficou entre os 3 estados com maior representatividade na final, né? Fomos premiados com 2 cidades. Então é um grande prazer, eu sou particularmente muito encantada com esse projeto. Acho que ele tem o objetivo de reconhecer, de incentivar, de compartilhar e de valorizar as boas práticas públicas municipais. Então, eu lembro bem que ano passado, na final, o nosso presidente dizia, né, para todos os estados lá representados, que naquele momento o Norte não foi finalista e que o país se unisse em torno do objetivo de trazer o Norte, porque aí estaríamos com o país todo representado, né? A gente sabe que o estado é feito de municípios, o país é feito de municípios, né? E é impulsionando eles e boas práticas sendo trocadas, porque eu tenho certeza que um município de Santa Catarina, na questão educação, tem muito a contribuir com o nosso estado, né? E a recíproca é verdadeira. Então, acho que as boas práticas têm que ser enaltecidas, que é a concretização do Prêmio Band de Cidades Excelentes, e têm que ser compartilhadas.
Professora Aldi, a PUC é uma das entidades de ensino mais importantes do Brasil. Aqui se produz conhecimento de altíssima qualidade e se propicia um ambiente tecnológico e de negócios inovador. E agora, né, sediando também o prêmio, não é a primeira vez, mas sediando o prêmio, e em breve, tendo esta parceria estabelecida com a Band também, né, tendo a sua estrutura posta aqui. Esse momento da PUC e a avaliação que o senhor faz como um acadêmico, como professor, como homem que produz conhecimento, em relação a um prêmio dessa envergadura e dessa natureza.
Macalossi, sem dúvida, a área de gestão pública, de um modo geral, talvez seja a grande fronteira que nós temos hoje do ponto de vista tecnológico e de inovação. Essa área, que é a área de vocês, de comunicação, ela está em um processo bastante profundo, né, de transformação em função de todo esse novo cenário de mídias sociais, de fake news e assim por diante, o que eu entendo que na realidade reforça cada vez mais a importância do que eu chamaria de um jornalismo profissional, né, como uma fonte confiável de informações no momento que a gente vive. Voltando ao ponto, então, da gestão pública, um prêmio como este, que reconhece aqueles governos municipais que melhor desempenham em diversas dimensões, né, seja da educação, seja da infraestrutura, seja da saúde, é muito importante. É muito importante porque ao identificar essas cidades que são reconhecidas, elas passam a servir de benchmark para outras, né? Elas passam a ser uma referência para outras cidades. E nesse sentido, acho que o Grupo Bandeirantes presta um serviço enorme ao país, falando de uma forma bastante ampla, como, por exemplo, a Lisiane comentou antes, de puxarmos uns aos outros, estados, regiões, cidades, nesse sentido.
Lise, hoje o Prêmio Band de Cidades Excelentes, ele catapulta, inclusive, modelos de cidade para o restante do Brasil. Falasse muito sobre o Rio Grande do Sul. Qual é a tua expectativa para a edição desse ano?
Olha, como uma boa gaúcha, quero ver muitos municípios na final em Brasília, né? Para nós, eu acho que representa o que o Estado vem desenvolvendo, né, em todas as áreas, sabendo que a gente tem 6 importantes pilares em avaliação: educação, saúde, desenvolvimento, sustentabilidade, infraestrutura, governança. Então, eu acho que é muito importante para o Estado estar entre os principais, né, de mais de 5 mil municípios. Então, de novo, eu digo, como uma boa gaúcha, quero ver muitos municípios em Brasília concorrendo à final. Independente de conquistar o prêmio, eu acho que os municípios que estão aqui hoje, que concorrem com quase 500 municípios do Estado, e os municípios que estarão em Brasília dia 11 de dezembro, concorrem com os mais de 5 mil municípios do país. Então, acho que chegar neste ponto, neste nível, já é mérito, e a cidade, o prefeito e suas equipes têm muitos motivos para comemorar, sim.
Até porque, né, Lise, o Rio Grande do Sul tem um histórico, uma tradição de qualidade do desenvolvimento humano. E esse prêmio valida isso, né?
Exato.
Esse prêmio valida isso.
De educação também, né?
Vai lá, professor. Eu acho que esse é um aspecto central, né? Que é valorizar as pessoas. Acredito que esse prêmio tem uma dimensão muito importante, que é valorizar os servidores públicos, porque é eles que organizam, sim, oferecem e prestam aquele serviço à população.
Então, ali, os servidores eleitos, os servidores eleitos e os servidores concursados.
Isso, de carreira, do serviço público. Acho isso muito importante.
Uma última pergunta para cada um, até porque está aumentando o movimento aqui. Eu sei que vocês também querem receber os convidados. Primeiro pro professor Aldir. Professor, 75 anos de PUC, fala um pouco sobre a universidade.
Bom, é um momento muito bonito. Semana passada nós tivemos a janta comemorativa no dia 9 de novembro, dia de Nossa Senhora do Rosário, padroeira da universidade. Completamos 75 anos, são mais de 200 mil jovens formados aqui na PUC. Aqui devemos ter diversos egressos, né, alumnos da PUC do Rio Grande do Sul. A PUC hoje é uma das grandes instituições, é uma das boas instituições que nós temos na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. A PUC atua em diversas áreas, tem uma dimensão de interação com a sociedade crescente nas últimas décadas, seja por meio do Hospital São Lucas, seja por meio do Tecnopuc, onde estamos agora.
Que nos honra com o seu patrocínio, diga-se.
O Hospital São Lucas, seja por meio do Parque Esportivo, um dos mais modernos parques esportivos universitários do Brasil, seja por meio do Museu de Ciência e Tecnologia, que é o
referência,
museu mais visitado do Rio Grande do Sul, pouca
referência,
gente sabe disso. Então a PUC tem se empenhado em se aproximar cada vez mais da sociedade e contribuir na solução dos problemas e dos desafios sociais. Esse ano nós tivemos não só os 75 anos da PUC, mas também os 20 anos do Tecnopuc, agora faz um mês atrás que comemoramos. Ou seja, eu acredito que são momentos importantes para a sociedade gaúcha, para todos nós.
Lise, para ti a pergunta é a seguinte: nós estamos andando por aqui, todos muito encantados, porque a PUC é reconhecidamente um lugar muito agradável de se estar, e daí eu vou pedir para ti um spoiler de quando é que a gente vem para cá.
Mas antes do spoiler, eu quero dar os parabéns a toda a universidade, ao Tecnopuc, à comunidade PUC, aqui em seu, para o senhor que transmita para toda a equipe, professor Aldir, porque é uma grande honra a gente compartilhar esse momento. É uma honra enorme virmos fazer parte da comunidade Tecnopuc. A forma como todos aqui nos recebem é realmente única. Eu me formei na PUC, né? Eu já contei que minha mãe, professora universitária, por 30 anos da PUC, então a minha ligação com a PUC sempre foi muito intensa. E quando a gente retomou as visitas na PUC para ver lugar, para estudar e as nossas conversas, é uma grata surpresa, porque a PUC não para, né? O que a gente vê aqui é um campus totalmente atualizado, com os formatos de ensino, né, nos dias de hoje, com o ambiente que a gente encontra aqui. Então, assim, é muito linda a história. Então, esses 75 anos que é de consistência, de respeito e de contribuição para a educação do nosso estado e formação dos nossos profissionais, eu fico muito lisonjeada de esta ser a nossa nova casa.
Muito obrigado, Lise, pela generosidade das suas palavras, que transmitirei sincero pessoalmente ao nosso reitor.
Obrigada.
Mas tu não deu spoiler.
Então, vamos lá. Então, aos nossos queridos ouvintes, em janeiro estaremos aqui.
Olha só,
a obra está bem evoluída, está ficando linda, e em janeiro estaremos aqui, interagindo com a comunidade, que vocês muito bem colocaram. Aqui temos o museu, aqui temos o hospital, temos toda a comunidade Tecnopuc. Então, assim, vai ser uma interação das 5 da manhã, que é a hora que a gente começa, e sem hora para acabar.
Lise, muito obrigado.
Obrigada, Macalossi. Obrigada, professor Aldir, pela companhia aqui.
Faço minhas as palavras do Lise. Obrigado, professor Aldir.
Obrigado, Macalossi, Lise, pela oportunidade.
Obrigada. Muito bem, tá, então. Nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos na sequência com Bastidores do Poder na Tecnopuc. Band Cidades excelentes. Lembrando, o prêmio vai ao ar no domingo, 6h, na tela da Band.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
Uma nova linha de pesquisa para investigar a esporotricose, uma doença causada por fungos que pode ser transmitida entre animais e humanos, está sendo usada pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. Os principais hospedeiros e transmissores são os felinos, especialmente os gatos de rua ou errantes. O fungo geralmente entra no organismo por meio de ferimentos na pele, causado por arranhões ou mordidas de gatos infectados. A transmissão também pode ocorrer pelo contato com solo ou material orgânico contaminado. Em parceria com a Universidade Federal de Pelotas, o IPVDF foi contemplado em um edital do CNPq para o desenvolvimento da linha de pesquisa específica sobre esporotricose. O objetivo do projeto aprovado é conduzir trabalhos de genotipagem e resistência dos isolados do fungo associado à epidemiologia da doença na região metropolitana de Porto Alegre.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Só aqui, seu Chevrolet sem arranhões e com ofertas que cabem no seu bolso. Confira: mês do reparo rápido de pintura por apenas R$ 399 por peça riscada sem amassados. E ainda, desconto progressivo de até 20% em mão de obra e peças conforme a idade do veículo. E aí, vai perder essa oportunidade? Vem pro serviço Chevrolet. No trânsito, escolha a vida.
Chevrolet. Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre. Na hora de construir ou reformar, conte com a Tigre.
A FAC Materiais de Construção tem o compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br.
Olá pessoal, para quem ainda não sabe, eu sou o Alexandre Mota e vim te dar uma dica de ouro. O talco pó pelotense, ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu não abro mão.
Rádio Bandeirantes. O Hotel Move Porto Alegre é a escolha perfeita para sua estadia na capital gaúcha. Com arquitetura moderna e localização privilegiada, o Hotel Move proporciona uma experiência única para todos os hóspedes. O hotel fica na Avenida Benjamin Constant, 1891. Faça sua reserva no site www.hotelmove.com e use o cupom BANDIPOA para garantir 5% de desconto em sua hospedagem. Para mais informações, ligue 51-3600-6567.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes, hoje na Tecnopuc. Logo mais tem a gravação do prêmio Band Cidades Excelentes, já tem uma porção de prefeitos aqui, de autoridades, representantes do governo do estado, da Assembleia Legislativa, figuras da academia, do Instituto Áquila, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e você nos acompanha. Lembrando, vai ao ar o prêmio Band Cidades Excelentes, o Oscar da Administração Pública, a partir da meia-noite, no domingo, na tela da Band. E vamos com as informações do trânsito chegando de Josh Bittencourt. Quando tivermos aí no estúdio em Porto Alegre o Josh Bittencourt para a gente trazer informação do público, para quem nos acompanha no eixo metropolitano, na capital, por favor, informar para que a gente possa daí transmitir para os nossos ouvintes que estão aguardando, né? As pessoas estão transitando, querem saber como é que está a movimentação pelas vias da capital. Lembrando sempre, o Bastidores do Poder tem o patrocínio da Grampal. Rio Grande do Sul está sofrendo uma tragédia sem precedentes. Procure o posto de doações mais próximo da sua casa e doe um recomeço para as famílias do Vale do Taquari. Uma mensagem da Grampal à Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. E também de Sinoscar. Na Sinoscar você é de casa. Onix a partir de R$ 79.900. E bônus de até R$ 4.000 na troca do seu usado. Tracker com descontos de até R$ 10.000. Aproveite estas ofertas na Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinoserra. E o prêmio Band Cidades Excelentes é um oferecimento do governo do estado do Rio Grande do Sul, o futuro nos une. E também da Assembleia Legislativa, Marco Legal da Educação, transformando a educação, transformando o futuro, uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Vou falar aqui com o prefeito em exercício, de Erechim, que é uma cidade que foi destaque na última edição, o Flávio Tirello, que está conosco já aqui no Bastidores do Poder. Prefeito, bem-vindo, boa tarde.
Bem-vindo, prazer muito grande.
Aqui o microfone, prefeito. Aí, isso aí.
Boa tarde, muito prazer. Para nós é uma satisfação muito grande estar falando aqui na Rádio Bandeirantes, participar mais uma vez desse importante prêmio que é o Band de Cidades. Ano passado participamos em 5 categorias, esse ano em 2, mas A cidade vem avançando muito, é isso que nos orgulha. Como tu falou, um Oscar da administração. Ficamos muito felizes em fazer a administração de excelência e tentar literalmente servir nosso povo, servir nossas pessoas com a maior eficácia possível.
Muito bem, prefeito. Na edição anterior, quais foram as categorias em que Erechim foi destaque? E quais são as...
Saúde e educação também.
Saúde e educação.
Isso.
O que a prefeitura tem feito?
Na parte de educação, hoje nós demos uniformes escolares para todos os alunos pela primeira vez no município, pelo segundo, terceiro ano consecutivo. Temos 4 escolas novas, praticamente largamos 1 escola por ano, escolas de excelência. Temos um sistema de ensino que é o FTD, sistema de ensino que é usado em particulares, então nada perde para o sistema particular, porque é usado em particular. E fomos uma das primeiras cidades do Rio Grande do Sul a pagarmos o piso gaúcho, então o piso dos professores. Então é importante essa valorização dos professores, é importante pensar na saúde também, sempre pensamos a saúde é prioridade em todos os municípios. Hoje nós temos um hospital de referência, nós temos 14 postos de saúde avançados, mas embora esse ano ficamos qualificados novamente na educação e na gestão e governança, que muito nos orgulha também.
Gestão e governança são fundamentais. As pessoas muitas vezes ligam isso com a questão do dia a dia da burocracia, mas se não tiver gestão e não tiver governança, as outras áreas não funcionam, né,
professor? Exato, né? É tipo um pai de todos, é o guarda-chuva de todas as secretarias. Então ficamos muito felizes, essa área é uma área muito importante. Digo mais, né? Poderia ser gestão, transparência e governança, porque não há gestão e não há governança sem transparência e sem a coisa aberta, um livro aberto e que todos tenham acesso. Mas hoje em dia, fico muito feliz de ver, com 38 anos, é a primeira vez que eu participo de uma administração pública, sempre estive do lado de lá, e nós lidamos literalmente como se fosse uma empresa, a coisa tem que acontecer, e a cidade vem avançando, e avançando muito, basta tu ver os prêmios que estamos tendo aí novamente, tomara que saímos vencedor aqui novamente.
Muito bem. Prefeito, obrigado pela participação, sucesso, parabéns aí pelo trabalho realizado, que está sendo, ainda que não se ganhe sempre, o fato é que se mantém, né, a média de excelência na qualidade administrativa, e esse é o diferencial. Menos o prêmio para o administrador público, que cumpre a sua função com qualidade, e mais para a sociedade. O grande vencedor desse prêmio é a sociedade, que acaba tendo ali o benefício de ter uma boa política pública sendo implementada.
Exatamente, né? Nós somos servidores públicos, então nós temos que servir de excelência. E o prêmio é resultado de um trabalho qualificado, mas é um dia que está dando certo, e para a gente não parar e avançar cada dia mais. E quem ganha são as pessoas, com toda certeza. Obrigado pela parceria, pela amizade aí, e conta com a cidade de Erechim.
Parabéns aí, um abraço para toda a população de Erechim. Né? Conversamos aqui no Bastidores do Poder com o Flávio Tirello, que é o prefeito em exercício de Erechim. Bastidores do Poder, nas ondas da Rádio Bandeirantes, lembrando sempre, nosso programa no ar com patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra e da Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. São 14 horas e 58 minutos, hora certa no Bastidores do Poder para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 30 85 55 00. Temperatura 23 graus para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Muito bem, vamos agora sim trazer o trânsito para você que nos acompanha, Josh Bittencourt.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
A TW Transportes oferece o serviço de armazenagem e o transporte de cargas fracionadas, dedicadas, químicos e Mercosul, com atendimento em São Paulo e no sul do país. Acesse twtransportes.com.br. Boa tarde, Macalossi. Ótima segunda
a
todos. Teve acidente há pouco na Voluntários da Pátria, bem próximo ao acesso para a Avenida Sertório, um carro e um caminhão bateram. Esse trecho que já é um pouco mais complicado em função da sinaleira ali junto às alças de acesso para a Ponte do Guaíba. Pela manhã a gente teve alguns transtornos em função das quedas de árvore, também das semáforos fora de operação, mas a situação já foi normalizada, também não há pontos agora de acúmulo de água, de alagamento na pista. Movimento tranquilo também entre Porto Alegre e Eldorado, tinha um içamento previsto para o começo da tarde, mas foi cancelado. A TW Transportes oferece serviço de armazenagem e um transporte de cargas fracionadas, dedicadas, químicos e Mercosul, com atendimento em São Paulo e no sul do país. Acesse twtransportes.com.br. Macalós.
Bebê, porque quem chega na cidade e não é bem recebido, ele nunca mais vai voltar, ele vai deixar uma boa, vai deixar uma imagem difícil da cidade. Então é isso que a gente está procurando e graças a Deus estamos conquistando, estamos muito felizes e o Guaporé, graças a Deus, está indo muito bem.
Prefeito, qual que é o orçamento da cidade? O senhor falou 26 mil habitantes, é uma cidade pequena, mas nós sabemos as cidades pequenas do Rio Grande do Sul, elas têm uma característica, tem um índice social muito positivo. Como é que está o desempenho geral da cidade em termos econômicos e sociais?
Olha, está bem, está uma cidade que temos orçamento de 160 milhões de reais, é uma cidade que a gente, não só a cidade, nós quando assumimos procuramos incentivar muito o interior, era 8% de receita na cidade, no interior, hoje tem uma receita de 25%, por investimento que fizemos também na área rural. E é uma cidade que tem seu forte metal mecânico, joias, semijoias, lingerie, como já falei, e estamos bem tranquilos e temos uma receita boa. Agora, na reforma tributária, fomos até surpreendidos positivamente que Guaporé, na região da Serra, está colocado em primeiro lugar em melhorias dessa reforma tributária que vai trazer para Guaporé. Por quê? Porque uma reforma tributária ela vai ao encontro do consumo. E Guaporé é uma cidade que consome bastante pela pessoal, pelas excursões que lá se deslocam para poder comprar e poder fazer suas compras, isso é muito importante.
É, inclusive, Guaporé tem uma atração turística espetacular, né, que é os trens ali na região. Né? Eu já estive lá, é absolutamente espetacular, é um visual incrível, a estrutura que é utilizada até hoje, muitas pessoas vão fazer trilha, caminham por lá. Fala um pouco sobre isso, prefeito, para as pessoas conhecerem, acho que é fundamental.
Olha, o Trem dos Vales foi um grande passo importante que nós demos para a área de turismo.
Isto.
Né? Nós começamos em 2018 com 5 mil passageiros, 2019 passou para 8 mil, em 2020 foi coisa de 10 mil, 2021 não tivemos, 2022 hoje estamos transportando 55 mil passageiros. É uma procura incrível. Temos um caminho, um passeio de trem de Guaporé a Mussum, tem 23 túneis, 17 viadutos, que todos eles são deslumbrantes, são todos eles com vistas fantásticas. É um passeio de
alguns
duas
horas. São até aventureiros, né?
A
altura é impressionante.
Temos o viaduto em Vespasiano Corrêa, que é de 143 metros de altura. É um dos maiores da América Latina. Então eu acho que
Já estive lá e me melindrei, prefeito.
É, tá.
Me melindrei.
Então você conhece.
Fui andar em cima daquilo, eu olhei para baixo e pensei, meu Deus do céu.
É uma coisa espetacular. Realmente tem que ter coragem também.
Minha namorada foi. É. Eu sou meio medroso, eu fiquei para trás.
Mas tá bem, olha, você já conhece, então você já é um testemunho.
Com certeza.
Que já esteve lá e realmente é um passeio de 2h30 até Mussum, belíssimo. Depois sai às 9h, ele todo fim de semana, aí retorna das 2h até às 4h30 de Mussum a Guaporé. Então tudo isso aí nos deixa muito satisfeitos. Foi um ramp que tivemos na qualidade do turismo da nossa cidade.
Prefeito Valdir Fabres, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Bandeirantes.
Eu que agradeço e poder falar do meu município. Muito obrigado.
Muito bem. Nós vamos fazer agora a transmissão do repórter Bandeirantes e nós voltamos para falar com a prefeita Beatriz Bianco de Carlos Barbosa, que é uma das cidades mais bonitas do Rio Grande do Sul. Fiquem ligados.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
Boa tarde. Um incêndio de grandes proporções em Chapecó nesta manhã segue mobilizando os bombeiros. Quem tem essas informações é a repórter Fabrini Bartz.
Pelo menos 35 bombeiros de Santa Catarina seguem atuando no combate a um incêndio em uma distribuidora de combustível em Chapecó. A empresa fica localizada no distrito de Marechal Borbon, em uma área afastada do centro da cidade. Conforme a prefeitura, não houve feridos e o trânsito já está parcialmente liberado. No entanto, nas células que ainda estão queimando, há cerca de 2 bilhões de litros de combustível, incluindo diesel, gasolina e álcool. O calor está bastante forte no local e há risco de explosão na empresa. Por isso, os caminhões e outros reservatórios estão sendo resfriados pelas equipes. O Corpo de Bombeiros ainda não identificou o que gerou o incêndio.
E a Americanas adia novamente a divulgação do balanço das contas da empresa. O João Videira, diretamente do Rio de Janeiro, tem as informações.
Previsto inicialmente para o final de março, a Americanas adia pela quarta vez o lançamento ao mercado de seu balanço relativo ao ano de 2022 e a revisão dos balancetes de 2021. Agora, a exposição está marcada para a próxima quinta-feira. O aviso foi dado através de um comunicado publicado na madrugada desta segunda. No texto, a empresa afirma que foi vítima de uma fraude sofisticada e muito bem arquitetada, o que teria tornado a compilação e análise de suas demonstrações financeiras históricas uma tarefa extremamente desafiadora e complexa. Até ontem à noite, a varejista confirmava que os dados seriam revelados nesta segunda. No dia 16, os números devem ser divulgados antes da abertura do mercado e devem ser apresentados em teleconferência.
Esse foi o repórter Bandeirantes.
O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
A Associação Comercial de São Paulo, em seus 129 anos de história, é considerada a voz do empreendedor paulistano. A instituição atua na defesa da livre iniciativa e, ao longo de sua trajetória, esteve sempre ao lado da pequena e média empresa e dos profissionais liberais, contribuindo para o desenvolvimento do comércio, da indústria e da prestação de serviços. Do seu prédio central e das 15 sedes distritais, mantém os associados informados sobre assuntos do seu interesse. Acesse acsp.com.br.
Atenção, agricultores familiares, filiem-se à Conafer para garantir uma série de vantagens no campo, como Mais Vida Brasil, um programa de benefícios com acesso a medicamentos, assistência odontológica, seguro de vida e telemedicina. Faça parte do Mais Vida Brasil. Seja um filiado da Conafer pelo número 61-999-829007 e cuide da sua saúde e da sua família. Conafer.org.br.
A Abrainc foi criada em 2013 para representar e fortalecer o setor imobiliário, contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país e aprimorar o mercado da incorporação, com garantia de segurança jurídica, redução de burocracias e geração de oportunidades para os brasileiros terem acesso ao crédito imobiliário e conquistarem a casa própria. Com atuação nacional, são mais de 70 incorporadoras associadas que juntas possuem grande relevância na economia brasileira. Acesse abrainc.org.br.
Quem tem o 5G mais da Claro é multicampeão. Então, se você curte velocidade dentro e fora das pistas, não pode deixar de conhecer o 5G mais rápido do Brasil. É muita internet para não perder nenhuma ultrapassagem e também postar tudo o que quiser. E fica ainda melhor porque no Multi da Claro você decide quantos giga quer para acelerar seu celular. É só escolher e aproveitar as vantagens. Vem para Claro e faz seu Multi. Saiba mais em claro.com.br ou vá até uma loja.
A Associação Comercial de São Paulo, em seus 129 anos de história, é considerada a voz do empreendedor paulistano. A instituição atua na defesa da livre iniciativa e, ao longo de sua trajetória, esteve sempre ao lado da pequena e média empresa e dos profissionais liberais, contribuindo para o desenvolvimento do comércio, da indústria e da prestação de serviços. Do seu prédio central e das 15 sedes distritais, mantém os associados informados sobre assuntos do seu interesse. Acesse acsp.com.br.
Repórter Bandeirantes. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Muito bem, estamos de volta aqui na Tecnopuc. Hoje, o Bastidores do Poder Especial, nós estamos fazendo a avant premiere do Prêmio Band Cidades Excelentes. Prêmio Band Cidades Excelentes é um oferecimento do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o futuro nos une. E também da Assembleia Legislativa, Marco Legal da Educação Transformando, Educação Transformando o Futuro, uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Em 45 anos de existência, a ADURC Sindical participa ativamente das lutas sociais, em especial da defesa da educação pública, dos direitos dos professores e dos demais trabalhadores da educação. A construção política do sindicalismo do amanhã é indispensável para a realização e afirmação da grandeza e da soberania nacional num país que garanta inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente, por conseguinte, da ADURCS, ADURCS Sindical, há 45 anos lutando pela educação e pela democracia no Brasil. Bastidores do Poder com o patrocínio da Granpau, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos, melhoramos a sua vida. E também de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. Muito bem, vamos com as informações do tempo.
Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
Hoje com a estreia da Esther Bertozzi. Esther, boa tarde.
Boa tarde, Macalossi. Tudo certo?
Tudo tranquilo. Como é que vai ser a temperatura nos próximos dias? Tivemos 3 dias de muita chuva, né, Esther?
Sim, muita chuva e a tendência é que essa chuva continue por todo o Rio Grande do Sul. Já tem também alerta do INMET, alerta laranja para ocorrência de chuvas durante toda a semana. Então vamos lá, depois de final de semana repleto de chuva, se que as instabilidades persistam aqui no território. Calor e umidade aliados a sistemas de baixa pressão favorecem a ocorrência de chuvas persistentes e também volumosas. A Defesa Civil Estadual alerta para a ocorrência de temporais em todo o território gaúcho. Em Passo Fundo, na Norte, previsão de chuva com 19 e máxima de 23 graus. Em Santo Antônio da Patrulha, no litoral norte, terça-feira chuvosa e a temperatura varia entre 20 e 26 graus. Em Porto Alegre, aqui na capital, a tendência é de mais chuva também, mínima de 20 e máxima de 25 graus.
Muito bem, Esther, muito obrigado. Espero encontrá-la outras vezes aqui no Bastidores do Poder. Está convidada sempre.
Tá bem, muito obrigada. Até mais.
Tá aí, então. Ouvimos a previsão do tempo no Bastidores do Poder, sempre um oferecimento do Hospital São Lucas da PUC. Você já conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC, é um modelo completo de assistência e serviço do seu coração com emergência em cardiologia 24 horas por dia, consultas, procedimentos de média e alta complexidade, exames e muito mais. Mais informações através do site hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio. E está chegando a Janaína Juruá com mais informações do trânsito na capital e no eixo metropolitano.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Sua saúde merece uma das melhores e mais inovadoras estruturas hospitalares do país. Complexo Hospitalar Unimed Vale dos Sinos. Atendimento particular e plano de saúde é para você. Oi, Macalossi, muito boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde a todos. Inicio mais uma semana aqui na Band e no Bastidores do Poder com alerta para a Zona Norte. Ainda tem sinaleira fora de funcionamento na CIS Brasil, ali no cruzamento com a Lusitana, logo depois da perimetral. Não causa lentidão. A CIS Brasil está rodando sem congestionamento em toda a extensão. Movimentação um pouco mais intensa depois do viaduto Obirici. Mais cedo, a gente teve um acidente na região central, na Voluntários da Pátria, bem próximo à Ponte do Guaíba, entre um carro e um caminhão, mas já não causa mais retenção também. Farrapos e Castelo Branco fluindo bem. Sua saúde merece uma das melhores e mais inovadoras estruturas hospitalares do país. Complexo Hospitalar Unimed Vale dos Sinos. Atendimento particular e plano de saúde é para você. Volto para ti, Macalossi.
Muito bem. Obrigado, Janaína. Vamos falar um pouco da Serra Gaúcha, uma das regiões mais desenvolvidas do Brasil. Tem uma vice-prefeita que em breve assume interinamente a prefeitura de Carlos Barbosa, né?
e o prefeito de Farroupilha, que é a minha cidade natal. Aliás, com quem eu já trabalhei junto, né? Quando o Fabiano Feltrin era vice-prefeito de Farroupilha, eu fui durante um tempo secretário da Fazenda da cidade, né? Então, já temos uma trajetória. Vou começar pelas damas. Vice-prefeita de Carlos Barbosa, uma das cidades mais bonitas do Brasil, Beatriz Bianco está aqui, inclusive representando o prefeito Everson Kirsch, que virou papai, né, vice-prefeito?
É, boa tarde. Então, boa tarde. É um prazer estar aqui, né, ladeada de dois farroupilhenses, que é muito bonita a nossa cidade vizinha, né?
Farroupilha
então, é um
conquistará o mundo.
É.
Farroupilha conquistará o mundo.
Então, eu quero dizer que estou aqui representando o nosso prefeito, Everson Kirsch, que dia 8 ele está papai, virou papai de gêmeas, né? A Bia e a Liz. Então, é uma honra estar aqui conversando também e estando aqui, né, no prêmio Cidades, né, da Band Cidades, do prêmio Cidades
Excelentes.
Excelentes, né?
Muito
então,
bem.
É muito bom poder participar, o nosso município estar aqui também com as, olha só, a governança, né, nos pilares governança, eficiência e transparência, também a infraestrutura e mobilidade urbana e a sustentabilidade. Então é um prazer estar aqui também divulgando o nosso município, né,
muito bem.
Pelo terceiro ano consecutivo.
Terceiro ano consecutivo. Prefeito Fabiano Feltrin, eu sou suspeito para falar de Farroupilha, fale você, boa tarde.
Boa tarde.
Liga o microfone, prefeito, por favor.
Também, tá ligado?
Agora sim, agora tá ligado.
Boa tarde,
boa
Guilherme,
tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes, boa tarde, Beatriz, prazer enorme estar aqui junto com os prefeitos. Farroupilha também inserida neste processo de cidades excelentes, é uma honra para nós, um trabalho grandioso que a gente faz nos municípios e nesses momentos também a gente precisa saber quem está fazendo o melhor e as práticas devem ser copiadas também. Então nós estamos felizes de estar aqui. Carlos Barbosa é um município também de referência, aliás a Serra Gaúcha ali tem se destacado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Farroupilha, somos todos lindeiros e agora, Guilherme, também estou fazendo a maior ciclovia da história do Rio Grande do Sul,
unindo
que vai ligar
ali,
aí,
né?
Todo Barbosa e Garibaldi.
Sim.
E a ideia é essa, de a gente poder fazer as coisas em conjunto. Há pouco eu comentava que um dos segredos da nossa pujança é de nós fazermos as coisas em conjunto com os municípios, né? Então isso é fundamental, o turismo vem crescendo muito. Em julho deste ano a gente sabe que a região de Gramado ali pela primeira vez passa a capital do turismo brasileiro, que é o Rio de Janeiro. Claro que nós, na nossa alta temporada, eles na baixa temporada, mas é a primeira vez que isso acontece. E nós estamos também trabalhando para que a gente possa, através de novos roteiros ou de modelos que a gente possa atrair mais as pessoas, aproveitando essas datas históricas como o Natal, as cidades decoradas, e a gente juntos poder construir esse futuro de amplitude da Serra Gaúcha no turismo.
Quem sai de Farroupilha vai para Garibaldi, Carlos Barbosa, pega a RS-453.
Tem a VRS-813, que é essa onde vai ter a ciclovia, que vai para Penachamp, né?
Isso.
Essa e a 453 agora vai ter a duplicação também pela área pedagiada, né, de concessão da Serra
Agora
Gaúcha.
Eu passei por ali, a obra está ficando espetacular. Passei ali faz 15 dias. Quando
sim, eu também passei ali, eu acho que a ciclovia é um espaço né, bem democrático e a gente sabe que vai ligar as cidades, né? E
explora a gente o cicloturismo, né?
Explora e a gente tem também o cicloturismo também, nós temos o primeiro cicloturismo e é bem importante isso para todos. Nós temos também três ciclovias, né? Nós temos onde passava o trem e é também ali um pouco, né, Feltrin, do
claro.
Trem também, ali passa toda ali onde tem o Blaut, né?
Isso, então,
a estação férrea, né?
É um
local bem bonito, é turístico e está explodindo já.
É isso
assim.
Aí, vai ser um caminho sem volta. Uhum. A gente fez um estudo, Guilherme, que é de nós entendermos a questão do ciclismo, né? Eles vêm em grupos, eles vêm em famílias, as bicicletas isso. Com 70, 80, às vezes até 100 mil reais.
Vale mais que muitos carros.
É verdade. E é o maior ticket médio do mundo em termos de turismo, de turista, gasto por pessoa, né? Ticket médio. Então, isso vai trazer também um desenvolvimento econômico, além do turismo, e da própria saúde também, que sem dúvida o esporte acaba ajudando, né?
Vice-prefeita, deixa eu lhe perguntar, hoje, qual que é o foco de investimento público em Carlos Barbosa? O que vocês estão fazendo assim, mais direcionado?
Olha só, a gente tem diversas áreas, né? A gente tem a educação, a gente tem a sustentabilidade também. Tanto é que nós temos uma escola que está trabalhando com as suas crianças o recolhimento da água e já está buscando com as placas fotovoltaicas também e devolvendo já a energia. Então é uma escola empreendedora, né? A gente está buscando também sobre isso, fazer com que os alunos, as crianças na área da educação também, elas busquem esse cuidado todo também, que não esgotar os recursos, né? Então é bem interessante, já devolve a água para os banheiros da sala dos professores, das salas dos alunos também. E a gente tem os trituradores de galho agora, que a gente antes eram 5 ou 6 viagens assim longas, e hoje a gente tem um triturador e também aquele farelo, aquela coisa também é devolvido às comunidades. Mas a gente está em todas as áreas também do município.
Prefeito Fabiano, deixa eu lhe perguntar. Farroupilha é uma cidade que tem uma característica muito pujante em termos de desenvolvimento educacional. Tem uma das melhores escolas do Brasil, que é a Escola Santa Cruz. Minhas irmãs estudaram nela, lá em Nova Milano. Como é que está hoje o eixo de desenvolvimento da educação Farroupilha, em Farroupilha? E como é que o senhor vê o prêmio Band Cidades Excelentes?
Bom, para nós é um foco principal. Nós entendemos que através da educação você tem saúde, você tem qualidade de vida, você tem segurança, você tem cidadãos melhores e você vai ter o desenvolvimento econômico por uma questão de ter uma geração que vai ter conhecimento para fazer as coisas. Então, nós criamos alguns modelos de negócio, que é o jovem empreendedor nas escolas municipais, que tem sido um sucesso, uma referência para o Brasil inteiro, onde a criança ela tem uma análise bem crítica de qual que é a sua aptidão, o que que ela quer fazer. Eu me lembro muito bem que quando eu era jovem, a gente chegava na faculdade e dizia, o que que eu vou fazer agora? Qual é a... Onde que eu vou fazer a minha vida? O que que eu vou ser?
Onde eu vou direcionar isso, o meu conhecimento?
Na questão do jovem empreendedor, ele já sai do ensino fundamental com as suas aptidões já testadas e a criança já começa a empreender através dessa motivação. E nós criamos também e instalamos agora como um projeto piloto a primeira sala Google, e isso vai trazer também uma segunda etapa para melhorarmos a condição da educação, trazendo todos os cases e ferramentas que tem no primeiro mundo para nós melhorarmos a nossa educação, que é onde a gente deve investir. Então a gente sabe que Farroupilha é uma cidade com uma área territorial maior inclusive que Bento Gonçalves, então o desafio é enorme. Nós temos 560 quilômetros de estrada de chão e tem muitos desafios, né? Então a gente trabalha muito para que essas estruturas como educação, elas possam ser o que vai projetar o município para o futuro.
Vice-prefeita Beatriz, muito obrigado pela participação. Obrigada. Aqui no Bastidores do Poder. Parabéns aí pelo trabalho da administração em Carlos Barbosa.
Obrigada, e a gente que agradece, né, esse referimento também.
Prefeito Fabiano Feltrin, obrigado pela participação aqui. Final de semana eu vou estar lá em Farroupilha.
Tá bom, muito obrigado. Esperamos vocês. Vamos estar tendo o Festival do Moscatel Garden, né? O inesquecível Natal de Todos já está acontecendo também. E estamos muito felizes de poder te receber lá, Filho da Terra. Um grande abraço aí.
Tá aí então. Vamos para o intervalo e voltamos na sequência.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
Os donos da bola rádio. Tudo sobre a dupla Grenal. O futebol gaúcho e brasileiro. Num debate descontraído. Para você começar muito bem a sua noite. Sempre às 7 horas, aqui na Band. Com a parceria da Marquespan. Para nós, o pão é sagrado. KTO.com. Onde a diversão acontece. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. Baldo, sabor intenso como a vida.
Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, WhatsApp 99558-6540.
Você conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC-RS? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração. Além de atendimentos de emergência em cardiologia 24 horas por dia, o serviço também oferece consultas especializadas, exames e procedimentos de alta complexidade e acompanhamento da entrada ao pós-alta, com atendimento humanizado e toda a experiência de seus renomados profissionais. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio.
Bandeirantes.
Deputada e deputado federal, diga não à reforma administrativa. A proposta acaba com o serviço público, permite a contratação de apadrinhados políticos e abre caminho para a corrupção. As perdas salariais dos docentes já ultrapassam os 35%. Reajuste salarial já. Uma campanha da ADURG Sindical, em defesa do serviço e servidores públicos e da educação gratuita e de qualidade.
Você aí que é fã da culinária tradicional gaúcha, sabia que o restaurante Santo Antônio está de cara nova? E é claro, sem perder a essência que você já conhece, mantendo a tradição de servir comida de qualidade, com cortes de carnes especiais. Restaurante Churrascaria Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil, há 88 anos na mesma família. Venha conferir as novidades. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão.
Faz tempo que eu me dedico ao meu pedaço de chão, trabalhando sob sol e a chuva, cultivando a terra, cuidando dos animais e aprendendo sempre.
Meu pai chega cedinho para a lida no campo. Foi com ele que eu aprendi o valor do trabalho e como é importante buscar conhecimento.
Quando eu for adulto, eu quero ser como a minha mãe e o meu avô.
Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Com a verdade.
Quanto tempo da sua vida você perde em deslocamentos? Na Unier, o tempo voa a seu favor. Somos sinônimo de excelência em transporte aeromédico e táxi aéreo. Por isso, conte com nossa expertise para uma locomoção ágil e com toda a segurança e conforto que você merece. Unier, voando para cuidar de você. Ligue 51-2121-1100.
Zero Estoque DR Sul Renault. Os preços despencaram. Aproveite antes que acabe e saia de carro novo. Tem Duster a partir de R$ 109.900 com taxa zero em até 36 vezes. E Kwid por R$ 63.900 com entrada mais 60 vezes de R$ 999. Primeira parcela só em 2024 e três primeiras revisões grátis. Passe na DR Sul Renault mais próxima de você e aproveite. No trânsito, escolha a vida.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder, direto aqui da Tecnopuc. Bastidores do Poder com o patrocínio da Grampol, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. E de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. São 15 horas e 29 minutos, virou agora 15h30. 15 horas e 30 minutos, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Ligue 30 85 55 00. Temperatura em Porto Alegre de 22 graus. Tempo nublado, depois de um final de semana com muita chuva. Temperatura para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Muito bem, nós tivemos fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Elas devem se alongar até a quarta-feira. e a Defesa Civil deve emitir alertas nos próximos dias. Vamos com as informações da Eduarda.
Pouco tempo após ser atingido por chuvas que causaram grandes estragos, o Rio Grande do Sul volta a ficar em alerta para volumes de água acima das médias históricas. De acordo com a Metsul, os volumes dos próximos dias podem atingir o dobro ou triplo da média histórica do mês de novembro. Apenas para este final de semana, a estimativa do Instituto Nacional de Meteorologia é que a chuva tem ultrapassado 100 milímetros. A meteorologista Vanessa Gen, da Sala de Situação do Rio Grande do Sul, destaca que o estado passa por mais uma instabilidade que se estende ao longo da semana. A metade norte gaúcha é a mais atingida.
Alguns alertas, sim, devem ser emitidos pela Defesa Civil, especialmente ali no oeste, fronteira com o Uruguai. No estado em si, deve ter algumas pancadas, que devem ser emitidos alguns alertas em praticamente todo o estado, por conta dessa frente fria que vai se deslocar pelo oceano, mas afetando, influenciando, né, as condições do tempo aqui do Rio Grande do Sul.
A Defesa Civil do Estado já vem emitindo alertas de fortes chuvas, com ênfase nas partes norte e oeste do Rio Grande do Sul. Conforme a meteorologista, novos alertas devem chegar nos próximos dias.
A gente vai entrar num período de bastante instabilidade no estado, temporais, chuvas pontualmente fortes, deve predominar bastante instabilidade, nuvens carregadas no estado, aí com destaque para a metade norte do Rio Grande do Sul, com volumes que podem chegar a 300 milímetros durante a semana, né? Durante todo o período, mas também pode ter condições de ultrapassar esse valor.
De acordo com as previsões, não é esperado um evento tão intenso como o ocorrido no mês de setembro. Mesmo assim, o volume de chuvas pode gerar inundações e deslizamentos de terra em áreas de relevo. As bacias de maior risco são Noroeste, Norte, Centro e Nordeste.
Muito bem, obrigado Eduardo Oliveira. Tem aí os detalhes do tempo. Não para de chover no Rio Grande do Sul. Vamos falar com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que está aqui conosco no Bastidores do Poder. Prefeito, bem-vindo, boa tarde.
Tudo bem, Magalhães? Como é que o senhor está se sentindo aqui na sua futura casa?
Muito bem, muito bem. A PUC é convidativa, né, prefeito?
A PUC
é um patrimônio do Rio Grande do Sul, né?
Disruptiva, quem conhece?
Da capital.
Em 92 nasceu esse parque aqui. Nasceu em 2023, dá para dizer que é o maior parque de inovação da América Latina.
Até com certeza.
Se soma outros aqui.
Primordial, né?
Primordial, fantástico. Não?
Prefeito, Porto Alegre vem vivenciando um momento novo, isso é inegável, com iniciativas das mais variadas. A capital se volta novamente para o Guaíba, explora novos nichos econômicos, como o da inovação. E eu gostaria da sua avaliação desse momento da capital e, né, do papel de um prêmio como esse que nós temos, o Band Cidades Excelentes, que avalia exatamente a boa gestão municipal.
Bom, primeiro nós estamos aqui mais uma vez para prestigiar a Band, que eu acho que isso é muito interessante, porque vocês estão fazendo uma busca ativa, né, de cidades excelentes, e eu acho que todas as cidades têm os seus nichos, têm coisas boas. Porto Alegre também, né, tem os seus nichos importantes. Eu acho que cidade em transformação, viva, é aquela que cada momento ela vai, né, fazendo mudanças. Nossa gestão é uma gestão que preocupa muito com a estética da cidade, e dentro da estética está a limpeza, as áreas públicas, né, de espaços públicos. Eu acho que isso é um...
A zeladoria, né, prefeito? Você... O senhor tem um perfil zelador, né?
Você chegar num parcão, ter iluminação, para tomar o seu chimarrão, ter segurança pública, você se sentir bem caminhando, isso eleva a autoestima, tu volta para casa melhor, mas isso vale para a Orla, isso vale para o Chico Mendes, vale para o Mascarenhas. Não, a cidade é só isso? Não, claro não. A cidade tem que ser empreendedora, tem que ser acolhedora, tem que ser educadora e tem que inovar. Você não vai fazer todas as inovações do dia para a noite. Aliás, o mercado resolve isso. Agora, o poder público, ele tem que ser olhar e dizer, olha, eu vou proporcionar que isso aconteça. E o mercado resolve isso. O mercado resolve isso, não?
O Estado tem o papel de delimitar regras, fazer a fiscalização e o desenvolvimento daí, parte da iniciativa privada, da geração espontânea de riqueza, que é o indivíduo. O indivíduo é o protagonista do desenvolvimento, sim, da sociedade, né? Isso me parece óbvio. Mas agora, é inegável que, em certa medida, Porto Alegre, no passado, perdeu um pouco essa relação e, me parece, vem retomando ela. Como é que o senhor vê isso no desenvolvimento econômico e social, que os últimos indicadores da capital demonstram?
Bom, primeiro eu quero começar por aquilo que eu acho que é mais valoroso de uma cidade, a autoestima do seu povo. Tu, como gestor, chega e diz assim: a cidade está uma maravilha, mas tu vai pesquisar, as pessoas dizem: olha, mas eu não tenho esse pertencimento da cidade.
Eu não vivo na propaganda.
Então é o seguinte, então eu posso afirmar com responsabilidade, porque eu trabalho com pesquisas para poder tomar decisão, e vejo 70% do Porto Alegre hoje satisfeito com a cidade. Ou seja, tem críticas aqui, acolá, tem muitas críticas, não tem dinheiro para tudo. Então, esse autoestima é um reconhecimento de que a cidade está no caminho certo. E nesse processo de retomada, né, eu acho que tem alguns temas que merecem assim, muita atenção. Nós estamos vivendo agora um momento um pouco tensionado de plano diretor, que eu considero a lei mais importante de uma cidade, e que eu acho que tem umas falsas discussões no meio do plano diretor. Porque a sustentabilidade, ela tem que estar esteada no desenvolvimento. Quer dizer, não é uma coisa sem a outra, né? Mas a nossa cidade, por exemplo, fez agora um inventário de gás de estufa. Agora nós vamos trabalhar a mitigação dele. Isso é uma coisa muito importante. E de onde é que vem esse gás? 70% vem dos automóveis, vem dos ônibus, enfim, né? Nós temos uma operação consorciada urbana bem trabalhada, que há de dar certo, não num curtíssimo espaço de tempo, né? Nós estamos passando por uma revitalização interessante no centro histórico, de muitas atitudes, seja com prédios, por exemplo, como a nossa usina do gasômetro, como o nosso viaduto Otávio Rocha. Nós estamos recapeando dezenas e dezenas de metros de asfalto que já deveria ter recapeado há tempo. Estamos fazendo, né, refazendo com a chuvarada, né, vou pegar o calçadão de Ipanema e o Lami. Destruiu tudo, mas nós vamos recuperar. Então, isso tudo, a cidade tem que ser para todos. Porque, mas o Lami são milhares de pessoas que no verão, que não pode ir para Torres, que não pode ir para Tramandaí, que não pode ir para trás. Qual é o destino dele?
É o Lami.
E o meu também.
Eu já fui lá com meu avô, porto alegrense, me levou quando eu era criança para tomar banho lá no Lami.
Então a cidade vive um momento interessante, cumprimento aqui a Band por esse prêmio. E vamos participar com atenção, acho que toda cidade merece atenção e toda cidade tem coisa boa. E a nossa também, né?
Prefeito Sebastião Melo, obrigado pela presença, pela visita.
Junto, né?
Voltamos na sequência.
Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes.
Chegou a hora do Rio Grande do Sul conhecer os vencedores da terceira edição do prêmio Band Cidades Excelentes. Uma iniciativa do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila em reconhecimento às melhores práticas de gestão pública. São projetos inovadores nas áreas da educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade, sustentabilidade, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, e eficiência fiscal e transparência. Dia 13, conheceremos os melhores do Rio Grande do Sul e, em dezembro, os vencedores do Brasil. Prêmio Band Cidades Excelentes 2023.
Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Marco Legal da Educação. Transformando a educação, transformando o futuro. Uma iniciativa Assembleia Legislativa.
O crédito consignado é o empréstimo mais vantajoso. E no Banrisul você garante juros baixos e prazo especial com desconto das parcelas em folha. Se você é beneficiário do INSS, seja aposentado, pensionista ou BPC Loas, pode aproveitar essa oportunidade também. Quer começar o ano com tranquilidade? Você já pode antecipar o 13º do ano que vem. Visite uma agência Banrisul ou acesse banrisul.com.br/consignado e confira os convênios e formas de contratação.
Feito!
vitória confirmada com o 2-0 no placar.
Não, Brito, peraí. Vitória de quem? Recém 10 minutos do segundo tempo.
Vitória de quem apostou no time que abriu 2 gols. É o ganho antecipado da KTO. Quem fizer a aposta antes do jogo começa a levar o prêmio pra casa se fizer 2-0. Vem pra KTO.com, onde a diversão acontece.
Site para maior de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Bandeirantes.
O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul está comemorando 75 anos de uma história dedicada à educação particular. Ao longo dos anos, o Sinep RS vem contribuindo para o crescimento da educação no nosso estado e apoiando as instituições de ensino na sua nobre missão de formar gerações. Conheça o nosso trabalho. Acesse sinep-rs.org.br.
Aquece Black Friday Panvel. Ofertas com até 60% de desconto em produtos de diversas categorias. Fralda Pampers Comfort Sec Bag com 60 unidades, R$ 79,90. Kit Pantene Liso Extremo. Na compra de 2 unidades, apenas R$ 22,99 cada. Pediu? Chegou! Baixe o app e aproveite frete grátis e entrega em até 1 hora. Além de cupons exclusivos de descontos. Fica tudo bem. No app Panvel tem. Panvel. Vem você. Você bem.
Panvel. Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Ministério da Cultura, Câmara Rio Grandense do Livro, Banrisul Pagamentos e Petrobras apresentam a 69ª Feira do Livro de Porto Alegre, 27 de outubro a 15 de novembro, na Praça da Alfândega. Lei de Incentivo à Cultura, Correalização, Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Apoio, Rádio Bandeirantes. Realização, Câmara Rio Grandense do Livro, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.
Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Com as informações do trânsito, Janaína Juruá.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Nova sede administrativa da Prefeitura. Muito mais praticidade e conforto para você. Prefeitura de Gravataí. Cuidar e viver Gravataí. E as obras da Freeway têm sido mesmo um transtorno para os motoristas, viu, Macalossi? Principalmente na altura de Porto Alegre. O congestionamento na parte da tarde tem sido principalmente para quem segue em direção à Cachoeirinha. Por enquanto, não é um trecho muito longo. Tem uns 2 quilômetros de trânsito pesado. Depois do acesso à Assis Brasil, aí sim, sem maiores problemas. Mesmo assim, situação de quem pega a rodovia no sentido contrário. A Sertório é uma alternativa para quem quiser evitar. Boa notícia eu tenho para quem vai circular pela 116, viu? O fluxo é um pouco mais leve, ainda sem arranque para, desde Canoas até Novo Hamburgo. Nova sede administrativa da Prefeitura. Muito mais praticidade e conforto para você. Prefeitura de Gravataí. Cuidar e viver Gravataí. Macalossi.
Muito bem. E voltamos aqui na Tecnopuc com o especial do Bastidores do Poder. Hoje tem a gravação do Band Cidades. Excelente prêmio que vai ao ar no domingo, meia-noite, na tela da Band. Fiquem ligados. Oferecimento do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o futuro nos une, e da Assembleia Legislativa. Marco Legal da Educação, transformando a educação, transformando o futuro, uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Eu estou recebendo aqui no Bastidores do Poder a secretária de Comunicação do Estado, Tânia Moreira, e também a delegada Nadine, que é a representante da Assembleia Legislativa do Estado. Sejam muito bem-vindas, Tânia. Boa tarde, secretária. Tem que ligar aqui, ligar aqui.
Já liguei.
Agora ligou. Boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, obrigado. Obrigada pelo convite de estarmos aqui hoje.
Muito bem. Delegada Nadine, é um prazer recebê-la, deputada.
Boa tarde, prazer todo meu de estar aqui, né, nesse evento maravilhoso, com tantos prefeitos aí e a gente comemorando muito a vida na cidade.
Como é que vocês veem institucionalmente um prêmio desse tipo, inclusive em termos de visibilidade para os municípios gaúchos, que são historicamente municípios com alto padrão de desenvolvimento econômico e social?
Eu acho que o nome do prêmio já diz tudo, né? Prêmio Cidades Excelentes, né? Já diz tudo. E tu destacar as cidades por diversos aspectos que tem do desenvolvimento urbano é extremamente importante. Uma coisa que eu sempre digo, né, Macalossi, o desenvolvimento, o crescimento de um estado está no crescimento das cidades, né? Nós temos um governador, o Eduardo Leite, municipalista, um governador que foi prefeito, e um governador que busca sempre parcerias no sentido do desenvolvimento.
Acho que também parabenizar a Band, né? A gente está aqui, estou aqui na condição de primeira vice-presidente da Assembleia, representando a Assembleia e todo, sim, o Parlamento Gaúcho, justamente para a gente demonstrar, né, o quanto é importante o que acontece no município, é a pujança do município, é o que acontece no município que faz com que o Estado seja mais seguro, tenha uma saúde melhor, uma educação de maior qualidade. A gente pôde, ao longo desse último ano, juntamente com o presidente Zanquim, em função do marco legal da educação, fazer vários encontros regionais nos municípios para tratar de educação. Então, um bom exemplo da Assembleia também, que vai até os municípios. E esse prêmio de excelência, conversando com vários prefeitos aqui, muito feliz por estarem aqui, por estarem classificados, faz com que os outros municípios que não estão queiram estar. Então, é uma gestão em excelência, uma gestão em resultado, uma busca. Eu acho que a Band está de parabéns, efetivamente, por congregar aí tantos municípios, né, nesses mais variados, mais variadas categorias, e fazer com que a cada ano, terceiro ano, se não me engano, terceiro, deste evento, os prefeitos de outros municípios que não estão aqui estejam trabalhando, e as suas equipes, para estarem e terem esse reconhecimento. Eu acho que isso é o principal, é esse motivador, né, de tantos problemas que se tem, dificuldades que se tem no município, faz com que eventos como esse realmente renovem a energia de quem está lá.
É um case de sucesso já, né? E a diretora Lisiane estava me dizendo que o número de prefeitas mulheres que hoje está presente é bem maior do que os outros anos, né?
Isso, prefeito, acho que nós duas como mulheres, né, Tânia?
Nós,
a gente
mulheres,
vibra,
puxando,
a gente vibra
pro nosso
isso
lado
também.
Mas é verdade.
Eu estava conversando antes, né, com o Tadeu e a Melissa, que são do Instituto Áquila. Eu destaquei, eu acho, queria a avaliação de vocês. Ok, é um prêmio. O prefeito ganha o prêmio. Mas o vencedor, na verdade, é a sociedade. Né? Fale um pouco sobre isso.
Com certeza. Eu acho que esse tipo de premiação, tanto como para o governo do Estado, para a Band, para o Instituto que fez, e principalmente para os municípios, é melhorar a vida das pessoas, né? Eu acho que todos estão com o mesmo objetivo, e o prêmio é um reconhecimento disso, né? Do trabalho dessas prefeituras, que são em diferentes áreas, pode ser inovação, sustentabilidade, mas o foco principal mesmo é a melhoria da qualidade de vida para as pessoas, e isso é, para mim, o mais importante.
Vai lá.
E eu acho também, eu que entrei recentemente na política, meu primeiro mandato.
Veio da segurança pública, né?
Venho da área da segurança pública, sei muito bem o que é, né, um município sem uma segurança, e agora estou vendo tantos outros problemas e soluções que a gente precisa dar para esse município. Um prêmio de excelência, quando se diz que um município tem uma boa educação, tem uma boa gestão, tem uma boa governança, isso é um reconhecimento para aquela sociedade. Um serviço público que muitas vezes é muito mais criticado do que elogiado. É muito mais fácil dizer que o sistema aqui não funciona, que a prefeitura não vai bem, né, que o plano de saúde não atende, que a segurança pública não vai bem. E este plano faz, esse evento, né, esse prêmio, faz com que o reconhecimento do poder público aconteça efetivamente, que o serviço público seja efetivamente louvado, mostra para a população que também é um prêmio para aquela sociedade, daquele município, né? É o gestor, é a sua equipe, não é o prefeito, né? É a cidade, o município que ele representa, e isso faz com que a credibilidade também aumente. Eu acho que a gente vem perdendo um pouco essa credibilidade na política. Hoje parece que fazer política é feio, né? E os prefeitos estão insistindo, são pessoas da comunidade que estão lá, gestores, secretários, enfim, que tentam fazer ainda mais pelo seu município. Quando conseguem efetivamente esse reconhecimento, e não só aqui, porque logo, menos de um mês, eles estarão ali em Brasília competindo também nacionalmente, e a gente fica vibrando, porque os prefeitos acabam todos indo juntos para defender essa bandeira, a bandeira dos municípios. Isso faz, como eu disse antes, que se estimule e que seja uma régua a ser seguido, né? Uma régua que sobe para todos os 497 municípios.
No mais das vezes se confunde política e politicagem. A política é uma arte social fundamental para o desenvolvimento. A politicagem é a sua perversão e ela tem que ser combatida. Tânia, muito obrigado pela participação. Daqui a pouco já tem a gravação, então eu vou liberar vocês.
Tá bem, obrigada.
Deputada, delegada Nadine, muito obrigado também. Eu deixo cada uma com a última palavra e, obviamente, uma visão final aqui, expectativa em relação ao prêmio.
Macalossi, só podemos dizer assim, eu só posso desejar em nome do governador, parabenizar em nome do governador Eduardo Leite a Band, o instituto que fez esse trabalho, e principalmente parabenizar os municípios e as suas comunidades.
Agradecer em nome da Assembleia Legislativa que toda essa parceria da Assembleia com a Band, com o Governo do Estado, e desejar vida longa a esse prêmio, a esse reconhecimento e a esse evento.
Muito bem, obrigado secretária, obrigado deputada, e vamos atualizar a dupla Grenal.
Dupla Grenal, informação, repórter KTO.
Muito bem. Estamos aí então com o Lucas Dias falando do Internacional e o Calhau Dornelles do Grêmio.
O Internacional que segue de folga nesta segunda-feira após a derrota por 3-0 contra o Palmeiras no final de semana em Barueri. A rodada que foi muito negativa, onde o Inter viu Corinthians, Cuiabá, Santos, todos os adversários, São Paulo, pontuarem e se distanciarem ou colarem no Internacional. Colorado é 13º colocado, 43 pontos a 6 do Z4, em que está o Cruzeiro como primeiro time com 37 pontos, porém com duas rodadas a menos. O Inter viu o Vasco vencer e se aproxima. O Vasco, que é 14º colocado, vaga que não classifica para a próxima Sul-Americana. Então o Inter também tem esse risco e tem que confirmar a classificação nos últimos 4 jogos, folga para o grupo de jogadores no início da data FIFA, reapresentação na quinta-feira à tarde no CT Parque Gigante. Ener Valencia teve um desconforto muscular na coxa no jogo contra o Palmeiras e por precaução foi cortado da seleção equatoriana. Charles Arangues, com desgaste físico, não foi convocado pela seleção chilena e Johnny, com um problema de entorse no tornozelo, também foi cortado de sua seleção, da seleção norte-americana. O único jogador que vai representar a sua seleção nessa data FIFA é o goleiro uruguaio Sérgio Rochet. Os demais ficam em Porto Alegre, além de Dalbert, que teve um desconforto, será reavaliado, desconforto na coxa esquerda, e também está entregue ao departamento médico. O Inter, que só joga no dia 26 contra o Bragantino aqui em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, não contará com Arangues e Alan Patrick, que levaram o 3º cartão amarelo, e agora tem essas dúvidas de Ener Valencia, Dalbert e Johnny. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
Após a derrota para o Corinthians, o Grêmio se reapresentou nesta manhã. O ambiente interno é de total frustração e decepção com a derrota sofrida diante da equipe paulista. O clube tinha o planejamento de ir para a parada da data FIFA na liderança do Campeonato Brasileiro, porém, isso acabou não acontecendo. A frustração também está atrelada ao ambiente que se fez favorável na partida do último domingo, tendo em vista que mais de 50 mil pessoas compareceram a arena. Em relação ao treinamento, a questão principal ficou em relação ao lateral João Pedro, ele que foi substituído nos minutos iniciais do jogo e passou por exames nesta manhã para ver se tem confirmada lesão. O zagueiro Rodrigo Eli, que já vem sendo ausência ao longo das últimas partidas, não apareceu no campo, está em reta final da fisioterapia. Para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Portaluppi já tem 2 desfalques confirmados. Vijaçante recebeu o 3º cartão amarelo e Bruno Alves foi expulso. Ambos não ficarão à disposição da comissão técnica para o confronto contra o Atlético Mineiro. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Calhau Dornelles.
Tá então. E quanto à dupla Grenal, o Internacional não precisa se desgastar fazendo corpo mole para que o Grêmio não ganhe o campeonato. O Grêmio se encarrega de não ganhar o campeonato. Não precisa. Não precisa colocar ponto em risco. Não, joga em normal. Joga em normal. Que vergonha esse resultado do Grêmio. Depois daquela epopeia, essa vergonha. É o que chama-se de anticlímax. Sabe o que é um anticlímax? É quando você tem uma coisa estrondosa e daí depois murcha tudo. É uma murchadeira. Mas é diferente, por exemplo, do tempo do nosso programa, né? O Band Cidades Excelentes, que vai ao ar domingo, meia-noite, não percam a premiação às melhores administrações públicas do estado. Fiquem ligados. Na tela da Band. Continuamos na sequência com a nossa programação. Atualidades Esportivas, segunda edição, vem aí.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.